Fez uma mulher, a senadora Tereza Cristina, seria um ótimo nome. O republicano não está aceitando, quer ficar neutro. E há a possibilidade que a vice seja a coordenadora econômica do programa dele. Mas também há dificuldades, porque o partido dela, ela se filiou sem combinar com os dirigentes e também não tem acordo político com o Flávio. Então, ele vai conseguir fazer uma chapa puro sangue, em algum momento com PL e tal, mas uma chapa que não que não lhe dará nem força política, nem eleitoral.
Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Fernanda.
Até.
Intervalo agora?
E já voltamos.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN.
Parque Bosque do Sudoeste recebe no dia 8 de agosto o espetáculo infantil gratuito Farofa Sumiu, uma aventura palhárgica, que mistura teatro, palhaçaria e mágica. A apresentação será às 4 da tarde no Alfim Teatro do Parque. A história acompanha o palhaço Chau Chau em uma aventura para encontrar o coelho Farofa, que desaparece após um truque de mágica. O espetáculo aborda temas como amizade, confiança e pertencimento, com linguagem voltada para toda a família. Além da apresentação, o projeto oferece oficina de circo das 3 às 4 da tarde e uma oficina de mágica às 5h30, ministrada pelo próprio personagem Chau Chau. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Brasil.
Você fica agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. O mês de agosto acabou de começar e esse é conhecido como o mês sem fim. Em 2024, a Serasa ouviu os brasileiros para tentar entender as dificuldades do mês de agosto. Segundo o estudo, 33% afirmam que a renda é insuficiente para pagar as despesas e ainda sobrar. Isso porque, além das contas fixas mensais, somam-se também os gastos das férias de meio de ano. Então, hoje eu vou dar duas dicas para quem precisa de uma ajudinha para lidar com o planejamento financeiro durante esse mês. Na hora de pagar as contas, você pode contar com a ajuda do assistente de pagamentos do PicPay. Ele é um hub que te permite visualizar todos os boletos emitidos no seu CPF e no de outras pessoas que você eventualmente adicionar. É possível filtrar entre boletos já pagos, a vencer ou vencidos. E além disso, você também pode programar o pagamento das suas contas, evitando esquecimentos ou atrasos. Agora, na hora de investir, o PicPay também oferece várias opções de investimentos. Como agosto pode ser um mês mais complicado, como a gente já falou, eu sugiro você investir seu dinheiro no cofrinho PicPay. Você pode guardar a partir de R$1 e o seu dinheiro rende 102% do CDI todo dia útil. E você pode resgatar quando quiser. Assim, se aparecer um imprevisto, você não fica desamparado. Por hoje é só, mas amanhã eu volto com mais um É da Sua Conta. E para você que nos acompanha, se tiver alguma dúvida, basta enviá-la para edasuaconta@picpay.com.
E nós temos agora informação chegando com a nossa reportagem direto de Brasília. Rani Veloso, boa tarde para você.
Oi, Cássia. A Polícia Federal desmarcou o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que estava previsto para as 14h de hoje aqui em Brasília. Segundo o próprio Valdemar, à CBN, o pedido foi feito pela defesa e o cancelamento ocorreu porque ainda não tiveram acesso à íntegra do processo. Valdemar Costa Neto foi chamado para prestar esclarecimentos na Operação Transparência da Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares com auxílio de 3 servidores da Câmara. Segundo as investigações, Costa Neto utilizava a estrutura administrativa da Câmara dos Deputados para direcionar verbas públicas de acordo com os próprios interesses. No dia 10 de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de pouco mais de R$119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto. O valor corresponde a 21 emendas parlamentares supostamente forjadas. Valdemar chegou a dizer à Globo News ser natural que presidentes de partidos indiquem emendas parlamentares, mas depois voltou atrás e negou. Por causa da fala, inclusive o ministro Flávio Dino havia determinado que presidentes de 21 partidos explicassem se participam da definição, gestão ou distribuição de emendas parlamentares. Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Rani Veloso.
CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.
Aqui conosco a Estela Campos, que é editora de carreira do Valor Econômico e que vai nos contar quem é o entrevistado desta semana, Estela Campos.
Olá, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Estela.
Boa tarde, os ouvintes. Bom, nosso entrevistado, meu e do Thiago Barbosa, foi o Fábio Leite, que ele é presidente da Dupont para a América Latina. Ele é um executivo, vamos dizer assim, de carreira, né? Ele começou como estagiário.
Na Dupont.
Está há 30 anos lá. E o interessante nesse episódio é que a Dupont é um gigante ali. E ele participou de todas as áreas possíveis e imagináveis. E ele conta como é que é o caminho das pedras para quem quer, né, ascender numa mesma empresa, né? Ele fala que muitas vezes a gente esquece que existe um cliente não só externo, existe um cliente interno. Então, se você fica fechado ali, né, no seu núcleo, no seu departamento, e não, né, trata o seu cliente externo, né, com o mesmo cuidado que você trata fora, às vezes você não consegue, né, abrir os espaços, os caminhos. Então, está bem interessante ali as dicas, né, que ele deu para a gente.
Vamos ouvir um trechinho da fala dele?
Vamos.
Se você se limitar a só o que acontece dentro da área de logística, provavelmente só as pessoas de logística vão te conhecer e qualquer oportunidade de aprender uma outra coisa fora vai estar limitada ao que o seu chefe te oferecer. Ao passo que se você passar a interagir com outras áreas e se interessar e conhecer, além do conhecimento que você adquire, você passa a conhecer essas outras pessoas também e as pessoas te conhecerem. Então é importante você fazer, né, identificar que são seus clientes internos, externos, naturalmente, e atendê-los bem, porque essas pessoas vão ter opinião sobre você, sobre a sua carreira, na hora que essa opinião for importante, por exemplo, para uma nova posição, para uma promoção. Então, assim, o nosso relacionamento de liderado e líder, ele é um relacionamento transacional. Acho que você trabalha para a empresa antes de trabalhar para mim.
Trabalha para a empresa antes de trabalhar?
Para ele, né? Como chefe, né? Quer dizer, você trabalha para toda a empresa inteira, né? Não é só para quem está ali diretamente com você. Eu acho que a mensagem aí é, né? A sua reputação é todo dia que você está construindo, né? Com todo mundo, né? Então, trate todo mundo com respeito ali na empresa, que quem sabe você é lembrado depois, né? Tá na promoção e tal.
Bom, CBN Professional é o nosso podcast, está no cbn.com.br. Globoplay.
Está nos streamings, está também no YouTube,
nas plataformas do Valor,
todos os lugares.
Como é que diz o Milton Jung? Está numa plataforma perto de você?
Na plataforma mais próxima, aquela que você usa sempre, o agregador de podcast.
Agregador de podcast perto de você. É o que ele diz. Desse agregador mais perto de você, você vai encontrar o CBN Professional com a Estela Campos e o Thiago Barbosa. Obrigada, Estela.
Muito obrigada. Obrigada, até.
Até mais. E agora, hein?
Tô querendo saber o que a gente faz.
Intervalo.
Já voltamos.
Brasil. CBN Brasil. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o reestabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o reestabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A Polícia Federal desmarcou o depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a suspeita de irregularidades na destinação de emendas parlamentares. Ele seria ouvido nesta tarde. A corporação atendeu a um pedido da defesa. Os advogados do político alegam que não tiveram acesso à íntegra do processo. Em julho, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão de emendas parlamentares que teriam sido indicadas de forma irregular por Valdemar Costa Neto, que no momento não tem mandato. A indicação é uma prerrogativa de deputados e senadores. O Ministério das Relações Exteriores informou que a diplomacia brasileira vai analisar a íntegra da entrevista em que o presidente da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente Lula de ladrão e corrupto. Fontes do Itamaraty disseram à CBN que a situação será mantida sob monitoramento. O governo Lula decidiu que não haverá uma resposta institucional imediata. O objetivo é evitar confrontos verbais diretos com a extrema-direita. A orientação inicial do Palácio do Planalto é ignorar as declarações e não dar palanque político às provocações. A estimativa da inflação brasileira para este ano recuou de 5,12% para 5,03%. Já são cinco quedas seguidas. Para 2027, a projeção do IPCA permaneceu em 4,22%. As expectativas estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Empresas estatais da China compraram cerca de 1 milhão de toneladas de soja dos Estados Unidos, segundo a Reuters. A operação ocorreu após a queda nos preços da commodity e às vésperas da visita prevista do presidente Xi Jinping, marcada para o próximo mês. O movimento de Pequim ocorre em um momento de disputa pela liderança no fornecimento global de soja. O Brasil é hoje o principal exportador do grão para a China e responde pela maior parte das importações do país do Oriente. Do horário de Brasília, 1:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Rosana, como está?
Oi, Schadenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana.
O tema da Rosana é sobre imigração, que há uma restrição. A gente tem visto problemas de restrição de imigração nos países da Europa e sobretudo nos Estados Unidos, né? A política anti-imigração do presidente Trump, mas no Brasil as empresas estão abrindo as portas para refugiados. Essa é a informação da Rosana Jatobá. Rosana.
Schadenberg, eu quero destacar uma iniciativa que dá medida desse acolhimento aos refugiados, que são pessoas que tiveram que deixar seus países por causa de guerras, violações de direitos humanos e crises humanitárias. É o Fórum Empresas com Refugiados do Pacto Global da ONU, que reúne 160 empresas brasileiras. Só no ano passado, o número de contratações de refugiados cresceu 41%, chegando a cerca de 17 mil pessoas empregadas. E o melhor é que 98% das contratações são com carteira assinada e 43% dessas empresas já têm refugiados em cargos de liderança. Certamente existem outras empresas no Brasil com programas de recrutamento para refugiados, só que a gente não tem um número consolidado porque não existe um cadastro nacional que informe quantos refugiados estão empregados. Dos 160 mil refugiados que hoje vivem no país, a ONU estima que mais da metade já esteja inserida no mercado de trabalho. É por isso, gente, que o Brasil é citado pelos organismos internacionais como uma referência em acolhimento e integração de refugiados na sociedade brasileira. A gente desenvolveu uma legislação avançada que dá acesso rápido a muitos direitos, por exemplo, CPF, carteira de trabalho, direito ao SUS, a matricular os filhos na escola, a abrir uma conta bancária. Aliás, a formalização do trabalho é uma boa estratégia para proteger os refugiados da exploração, que infelizmente ainda persiste, principalmente no setor têxtil e na construção civil. A gente lembra o histórico negativo que o Brasil tem com relação aos bolivianos resgatados de trabalho escravo, né, trabalho análogo ao da escravidão aqui no país.
E, Rosana, conta pra gente, quais são as principais nacionalidades das pessoas que chegam ao Brasil com pedido de refúgio?
Cássia, todo mundo pensa de imediato nos venezuelanos. De fato, nos últimos 10 anos, mais de 1,5 milhão de venezuelanos entraram no Brasil. Muitos voltaram para casa, mas hoje a gente tem cerca de 680 mil venezuelanos residindo por aqui. É o maior grupo de refugiados já estabelecido no Brasil. Mas isso mudou no final do ano passado. Pela primeira vez, os cubanos lideram os pedidos de refúgio, representam 55% das solicitações. Depois, sim, vem os venezuelanos, os colombianos, angolanos, marroquinos e ganeses, o pessoal de Gana. Então, assim, a gente sabe que é uma questão delicada, o fluxo migratório. O Brasil não vive uma crise migratória como alguns países da Europa, né? Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, para onde vai a imensa maioria dos refugiados, né, desses países. É um contingente estimado em 118 milhões de pessoas no mundo todo, mas o empresariado brasileiro está buscando formas de acolher as pessoas que vêm para cá, porque as empresas brasileiras estão entendendo que isso não é apenas uma questão migratória, não é só uma pauta humanitária, é uma questão de negócio. Ajuda a enfrentar a escassez de mão de obra em muitos setores, amplia a diversidade das equipes nas empresas e fortalece a inclusão. Então, é um excelente passo aí que a gente tem que comemorar e pode oferecer cooperação internacional nesse momento em que o mundo vive esse problema, né?
Tá certo. Problema grave, recentemente a gente viu esse episódio lá na Espanha, né? Marroquinos procurando entrar na cidade independente de Ceuta, que é uma cidade espanhola. Isso. E uma coisa impressionante, né? Coisa de 60 mil imigrantes que entraram num dia só numa cidade que tem pouco mais de 80 mil habitantes.
Uhum. Quer dizer, e desestruturou toda a rotina da cidade, né? Você viu, Schadenberg, as imagens do saqueamento nos supermercados, nas lojas. Realmente uma crise humanitária muito severa.
E a maior parte dos imigrantes já voltou para o Marrocos. Sim. Quase todos já voltaram para o Marrocos, mas a situação continua tensa, né?
Tensa, muita gente morreu na travessia, um horror.
Rosana, obrigado, Rosana. Até.
Um beijão para vocês, até amanhã.
Até mais. E antes da gente sair, Carlos Alberto, já que a Rosana Jatobá mencionou, né, esse número de refugiados cubanos impressionante que está vindo para o Brasil, 55% dos que pedem refúgio no Brasil, Rosana contou para a gente que são cubanos, atualizar aqui a situação da energia na ilha, que está muito crítica. A rede elétrica de Cuba entrou em colapso no fim da noite de ontem, informação que foi divulgada pela empresa estatal responsável pela operação do sistema de energia no país, deixando a ilha, com cerca de 10 milhões de habitantes, às escuras e meio ao aumento, né, da frequência desses apagões. Interrupção ocorre depois de 3 apagões nacionais que tinham sido registrados em julho e em um momento em que o bloqueio às exportações de petróleo que foi imposto pelos Estados Unidos está aumentando a pressão sobre a envelhecida infraestrutura energética de Cuba. Pressão sobre o sistema elétrico aumentou na medida em que Cuba está enfrentando muitas dificuldades para garantir importação de combustíveis. O país perdeu uma importante fonte de abastecimento depois do bloqueio ao petróleo que foi imposto pelo presidente americano Donald Trump, na esteira da destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro por Washington. Cuba era muito dependente, né, do petróleo da Venezuela, não está mais tendo acesso e agora essa situação crítica. Recentemente, a Havana, inclusive, autorizou seu primeiro empreendimento de importação de combustíveis com participação estrangeira e permitiu que quase 200 empresas cubanas passassem a atuar na distribuição atacadista de combustíveis. Mas não é suficiente. Então, Cuba às escuras, país sofrendo com mais um apagão.
E agora o intervalo?
E já voltamos.
CBN Brasil. De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 1:10. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026, mais uma semana começando e aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que os nossos ouvintes podem participar, o nosso WhatsApp está aberto, o número é o 61996669673. Estamos também nas redes sociais, no @CBN Brasília. Estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita para nos seguir. E se quiser também pode mandar uma mensagem diretamente para mim por meio do e-mail que é o ana.castro@cbn.com.br. Eu estou de olho nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos até às 8 horas da noite. Ah, e lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos no rádio, no site e no aplicativo da Rádio CBN.
E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Aqui mais ao centro de Brasília, os motoristas que passam pelo setor policial sul em direção ao Eixão vão encontrar o trânsito com bastante lentidão desde antes do cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. Também não há registros de acidentes no local. A gente destaca também a situação do trânsito para os motoristas que seguem ali pela L2 Sul, próximo à Paróquia Bom Jesus, a Escola de Música de Brasília. Isso tudo no sentido Embaixada do Vaticano, no sentido Esplanada dos Ministérios. A velocidade média dos veículos por lá, também na casa dos 10 km por hora, não há registros de acidentes também. Então vamos voltar agora ao noticiário nacional. Já já eu volto com outras informações do DF, inclusive do tempo e da temperatura. 1h13.
CBN Brasil.
Expectativa que exista muito uso de inteligência artificial nestas eleições. E sobre esse assunto, quem fala com a gente agora direto de Brasília é o Felipe Igreja. Boa tarde para você, Felipe.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. O Tribunal Superior Eleitoral vai lançar hoje uma cartilha sobre o uso responsável da inteligência artificial nas eleições. O guia deve trazer orientações aos candidatos, partidos e também aos órgãos públicos sobre práticas permitidas e outras vedadas nesse período eleitoral. O documento é fruto de um acordo de cooperação com a Advocacia Geral da União e será apresentado no momento em que a Corte é pressionada para endurecer as regras sobre o uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. O debate foi ampliado depois da utilização pela campanha do PL, de Flávio Bolsonaro, de um vídeo feito com inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro. A imagem de Bolsonaro apareceu na convenção do partido, informando que era uma produção feita por inteligência artificial, mas declarando ao final apoio ao senador. É o chamado deepfake. A atual resolução do TSE sobre o caso proíbe a chamada deepfake, mas quando o conteúdo é feito por ataques, é feito para ataques ou para enganar os eleitores. Só que há dúvidas sobre a utilização, nesse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso do PL, em que não houve ataques ou desinformação contra o sistema eleitoral. A cartilha da AGU, que deve servir de base para essa atualização das regras do TSE, já recomenda que não sejam utilizadas deepfakes de candidatos ou autoridades em qualquer ocasião. Hoje também o TSE realiza a sessão de abertura do segundo semestre deste ano. O ministro Cássio Nunes Marques, presidente da corte, fará o lançamento oficial de uma campanha também para aproximar a população da urna eletrônica. Entre as ações hoje está prevista inclusive uma transmissão ao vivo com um técnico da corte eleitoral desmontando e montando uma urna eletrônica em tempo real, justamente para mostrar as diversas camadas de segurança do equipamento. Cássia.
Muito obrigada, Felipe Igreja.
E agora está conosco o Tássio Zeloso. Ele tem novidades sobre problemas no WhatsApp. Tássio Zeloso, o que temos?
E aí, Sardenberg, bom dia para você. Aliás, bom dia para você, para Cássia, para os ouvintes. Muitas pessoas, Sardenberg, no Brasil e no exterior, quando tentam acessar o WhatsApp agora e pela última hora, tem esbarrado com o seguinte aviso, abre aspas, essa conta não pode usar o WhatsApp, fecha aspas. E é tão somente isso. Quando você vai ver lá na tela as letras miúdas, ainda tem um aviso de que possivelmente aquela conta teria realizado infrações aos termos de serviço do WhatsApp. Eu venho acompanhando essa situação desde o começo da tarde, no X, no antigo Twitter. Muitas pessoas já reclamando, profissionais liberais, donos de empresa, porque parece ser uma desconexão geral, uma falha no WhatsApp. Não chega a ser um apagão, tem gente que continua utilizando o WhatsApp sem grandes problemas, mas a gente sabe da importância desse aplicativo. E, por hora, a impressão que dá é de que ocorreu um banimento em massa. Não temos números de quantas contas foram afetadas, nada disso. Fui atrás dos representantes do WhatsApp aqui no Brasil, ainda não tive uma resposta, mas estamos entrando no ar com esse assunto para que os ouvintes já fiquem cientes de que, se esbarrarem também com essa mensagem, não é só com eles, é algo mais generalizado que está afetando, ao que tudo indica, muitas pessoas. E já que o WhatsApp ainda não se pronunciou, Sardenberg e Cássia, por enquanto, sem uma previsão de quando isso será corrigido, qual é o motivo da falha, e obviamente que essas contas elas precisam ser restauradas. As pessoas dependem do WhatsApp, então é necessário que elas voltem a utilizar a plataforma normalmente. Eu lembro que uma pesquisa deste ano, da Mobile Time e Opinion Box, mostrou que 93% aproximadamente dos brasileiros utilizam o WhatsApp. Então eu costumo brincar que no Brasil a infraestrutura digital tem o Kits, o WhatsApp, depois o Instagram. Então é muito importante, quando alguma coisa acontece com o WhatsApp, o impacto acaba sendo enorme.
Pois é, por enquanto então, o Tássio está contando para a gente que ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, que a empresa responsável ainda não se manifestou, mas se você souber de qualquer Isso. novidade, Tássio, conta aqui para a gente, combinado?
Pode deixar, Cássia. E uma recomendação adicional muito breve, para quem está enfrentando esse problema, talvez agora não seja a hora de entrar já nas reclamações dentro do próprio WhatsApp pedindo para restaurar a conta, porque se realmente for algo proveniente de uma falha do WhatsApp, eles têm que resolver para todo mundo. Então, talvez ainda não seja o momento. Eu esperaria mais um pouquinho para ver qual vai ser o movimento do WhatsApp primeiro.
E já pergunto aqui para os nossos ouvintes, se alguém está com esse problema, para mandar mensagem, contar aqui para a gente, código 11, o nosso WhatsApp, 999-11-9981, que por enquanto está funcionando.
É, o nosso WhatsApp, por enquanto, está ok. Tássio Zeloso, obrigado, Tássio. Qualquer coisa, você nos avisa de novo. Até mais.
Pode deixar. Sempre à disposição, Tássio BRK. Um abraço.
Até mais. Obrigada.
E agora?
Agora nós vamos para o Rio de Janeiro. Temos informação chegando com a Isa Morena. Mudanças no acesso ao Cristo Redentor. Isa, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sardenberg. É isso mesmo, as quatro escadas rolantes que levam ao platô do monumento foram desligadas para a troca dos equipamentos no Alto Corcovado, dentro do Parque Nacional da Tijuca. A visitação turística continua normalmente, mas os visitantes vão ter que fazer um novo trajeto no trecho final do acesso. Entre o segundo piso do Alto Corcovado, onde fica o Centro de Atendimento ao Visitante do ICMBio, e o Platô do Cristo, o caminho vai ser feito pelas escadas de pedra. A previsão é de que a obra dure até o fim de maio de 2027. Durante esse período, a capacidade máxima de visitantes no Alto Corcovado será reduzida pela metade. Para poder garantir a acessibilidade de quem tem mobilidade reduzida, foram disponibilizados 10 equipamentos escaladores de escada. Eu conversei com a Adélia Barros, que veio de Brasília aqui para o Rio, e subiu no Cristo Redentor usando um desses mecanismos de acessibilidade. Ela me contou essa experiência e como tem sido a visita no Rio.
Tranquilo, muito tranquilo. Estou muito cuidadoso comigo, muito. Foi muito ótimo. Maravilhoso, né? Muito bom, estou gostando muito. É.
O Rio é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Superou minhas expectativas.
O engenheiro civil Alexandre Augusto, responsável por fiscalizar essas obras, comentou sobre as mudanças que serão feitas.
Vão ser trocados 4 escadas rolantes, incluir mais 2 planos inclinados para melhorar a acessibilidade do Alto Corcovado. É, são equipamentos modernos, né, que sofrem menos manutenção, né, que tem uma geração, uma economia de energia. As escadas, elas são preparadas, né, para os intempéries aqui do Alto Corcovado, porém em dias, né, que precisam ser fechados, né, devido aos eventos climáticos, elas sim vão ser respeitadas e serão fechadas.
O acesso pelo trem do Corcovado, vans oficiais, trilhas e os elevadores entre o primeiro e o segundo piso continuam funcionando normalmente. Essa modernização, essas obras foram anunciadas pouco mais de um ano depois da morte do turista Jorge Alex Duarte, que sofreu um mal súbito no monumento Cássia e Sardenberg.
Muito obrigada. Essa foi a Isa Morena falando conosco direto do Rio de Janeiro. E agora, Carlos Alberto?
Intervalo, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do ponto final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Hora 23 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 25 graus e umidade relativa do ar em 37%, de acordo com as informações do IMET. Ainda segundo essas informações, a temperatura pode alcançar até a casa dos 27 graus ainda na tarde desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. A mínima registrada na manhã de hoje foi 13 graus. Ainda também segundo o IMET, e estamos com aquele alerta de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Esse aviso, ele segue até amanhã, às 10 horas da noite, e lembrando também que na semana passada o DF registrou aquele alerta laranja de perigo potencial, em que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%. Não é o caso de hoje, então nós vamos seguir até mesmo monitorando para ver se os meteorologistas do IMET vão optar, né, por então manter esse alerta amarelo para os próximos dias, ou até mesmo emitir aqui um alerta laranja, e vamos seguir, portanto, acompanhando. Agosto já começou, então, com a umidade bem mais baixa, e tem previsão de que entre agosto, setembro e outubro a temperatura também possa aumentar 1 ou 1,5 grau, 1 ou 1,5 graus, então, de acordo com as informações do IMET, acima da média. Então, vamos seguir também monitorando essa situação por aqui. O céu agora é um céu com muitas nuvens, não tem previsão de chuva para os próximos dias. A mámáxima deve alcançar a casa dos 29 graus, pelo menos na quinta-feira, e a mínima deve ficar entre 13 e 15 graus, uma manhã mais fria, com aquela intensidade do vento mais fraco ou moderado, com rajadas. Então, mais informações também estão disponíveis lá no site do IMET, e lembrando também que a umidade relativa do ar ainda pode variar entre 25% e 90% ao longo aí dos próximos dias, e a gente vai seguir atualizando todas essas informações. Agora, trazer aqui as informações dos reservatórios de água do Distrito Federal. Os dados são da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O Descoberto, que abastece cerca de 64% da população de Brasília, opera agora com 94,99%, e o de Santa Maria, que abastece cerca de 19% da população do DF, opera então com 96,82% do volume útil.
CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Ana Letícia Lobach gravou o seu comentário, vamos ouvir.
Olá, ouvintes da CBN, tudo bem por aí? O assunto de hoje é um alerta, e um alerta para todo mundo praticamente que usa internet. Porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem pelo menos uma dessas coisas, se é que não tem todas, né? Uma conta em algum serviço da Microsoft, um perfil no LinkedIn,
uma conta do Google, uma conta da Apple ou uma conta da Amazon. Eu, por exemplo, marco check em todas elas. E eu também não citei esses 5 nomes por acaso. Essas foram as empresas que mais apareceram nas tentativas de golpe identificadas no segundo trimestre de 2026, segundo um relatório da empresa de segurança digital Checkpoint Software. Essas big techs, como a gente chama, respondem por mais da metade das campanhas de phishing com marcas. E phishing, para quem não sabe, é aquele golpe em que os criminosos se passam por empresas confiáveis, às vezes até por órgãos do governo, para roubar ou dados pessoais sensíveis ou dinheiro. A pesquisa da Checkpoint, por exemplo, mapeou o envio de e-mails falsos sobre falhas no pagamento de serviços, páginas de login fraudadas e comunicações enganosas sobre atualizações de programas. Ou seja, essas foram as formas que os criminosos encontraram para viabilizar esse golpe, né, para se comunicar com as vítimas. E esse tipo de golpe, inclusive, ele costuma funcionar bem porque os golpistas se aproveitam da confiança dos usuários. Pensa só, se uma mensagem chega ali na sua caixa de entrada e ela parece vir de uma marca que você já usa, que você confia, muito provavelmente você vai baixar a guarda e deixar de observar alguns aspectos importantes que poderiam denunciar que aquela mensagem, na verdade, esconde um golpe. E um dado interessante que a Checkpoint reforçou nesse relatório é que o ChatGPT apareceu nessa lista de marcas visadas pela primeira vez. Ele está lá no final, está na 10ª posição, responde só por 1,1% das tentativas de golpe, mas é uma aparição que merece atenção, porque, segundo a Checkpoint, mostra que as ferramentas de inteligência artificial já estão no radar dos criminosos. Então, vamos para as dicas de como se proteger. A primeira delas é observar muito bem o endereço de e-mail do remetente. Antes a gente dava aquela dica de observar a mensagem em busca de erros de português, de construções estranhas, mas agora, como os criminosos estão usando inteligência artificial para elaborar mensagens cada vez mais corretas e mais convincentes, isso não basta, porque às vezes a mensagem está bem escrita, está condizente com a forma de comunicação da empresa, mas o e-mail que te enviou aquele texto não corresponde ao endereço oficial. Então, é um aspecto para o qual a gente precisa se atentar. Segunda dica, recebeu uma mensagem suspeita? Não clica no link. É melhor você ir direto até o site da marca, digitando direto o endereço ali no navegador, ou então, de repente, até acessando o aplicativo no seu celular e conferir ali no painel da sua conta se aquela comunicação realmente procede. Por exemplo, se os criminosos tentam te enganar com aviso de pagamento atrasado, muito provavelmente vai constar da sua página de cliente um aviso sobre pagamento atrasado. Por último, mas não menos importante, lembrem de ativar a autenticação de dois fatores, que é aquele recurso que cria uma camada de dificuldade extra para a invasão da conta, caso o criminoso descubra a sua senha. Até a próxima, gente!
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina, André Bartotti, afirmou ao portal G1 que a Europa não voltará a comprar o produto brasileiro antes de 2 anos. A União Europeia retirou o Brasil da lista de países que cumprem regras estabelecidas pelo bloco e as compras serão interrompidas daqui a 1 mês. O mercado europeu é o destino de apenas 5,8% das exportações brasileiras de carne bovina, mas em algumas fazendas do país, 100% dos animais são criados para atender às exigências da União Europeia. O bloco alega que o Brasil não segue as normas sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. As substâncias são usadas para tratar e prevenir infecções. A Câmara Setorial da Carne Bovina é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, lidera uma missão diplomática na Índia nesta semana para ampliar a presença comercial brasileira nos setores de defesa, tecnologia e indústria. A comitiva busca atrair investimentos indianos para infraestrutura e energia, além de diversificar a importação de fertilizantes para o agronegócio. A iniciativa responde aos recentes tarifaços aplicados pelos Estados Unidos. Pelo menos 14 pessoas morreram em decorrência das chuvas e das enchentes na Índia. No estado de Kerala, um dos mais prejudicados, 7.700 moradores tiveram de sair de casa. O governo local montou 275 abrigos. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
E daqui a pouco teremos aqui a Vera Magalhães, mas antes a informação de Brasília com o Felipe Igreja. Felipe.
Sattenberg, a Polícia Federal pediu a abertura de um terceiro inquérito para apurar condutas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A PF quer apurar agora a suspeita de tráfico de influência junto ao governo. Na semana passada, a gente lembra que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, já havia autorizado a abertura de outros dois inquéritos para apurar suspeitas de envolvimento entre Lulinha e o careca do INSS em negócios com cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde e um outro para apurar tráfico de influência do filho de Lula junto à Dataprev. Agora, a ideia é investigar uma suspeita de tráfico de influência para saber se Lulinha se aproveitava da condição para favorecer empresas parceiras junto ao governo. Esse caso ainda vai passar por sorteio no Supremo Tribunal Federal para a escolha de um relator. Não necessariamente ficará com o ministro André Mendonça. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva reclama de pesca probatória por parte da Polícia Federal e de uso eleitoral da instituição. O advogado Marco Aurélio de Carvalho disse que não encontraram nada contra Lulinha na apuração do escândalo do INSS, mas que parcelas da Polícia Federal atuam agora para prejudicar o presidente Lula na disputa eleitoral. Segundo Marco Aurélio, a defesa de Lulinha vai pedir medidas enérgicas do Ministério da Justiça, pasta que é responsável pela Polícia Federal.
Nós vamos pedir providências enérgicas para apurar, enfim, essa verdadeira pesca probatória. Polícia Federal, parte dela, é importante dizer mais uma vez, a gente respeita muito a instituição, ela está promovendo uma espécie de estratégia da tentativa e do erro. É uma melhor de três. Eu não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é proibido, isso nos remete ao que houve de pior na história do nosso sistema de justiça na época da finada Operação Lava Jato.
Ainda segundo o advogado, não está descartada a possibilidade do retorno de Lulinha ao Brasil para que ele possa responder aos processos e prestar depoimento. Segundo Marco Aurélio de Carvalho, a defesa não tem uma data para isso, mas o filho do presidente poderia voltar ao Brasil em questão de dias. Sattenberg.
Muito obrigado, essa foi a informação do Felipe Igreja.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Os tribunais voltam ao trabalho desta segunda-feira, velho, e vai ter muita história para rolar aí, hein?
Muita história para rolar, muita tensão, muita polêmica. O Felipe Igreja nos falava agora sobre um dos focos dessa tensão, né, Sardenberg? Uhum. E aí, nesse caso, entre Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, o gabinete do ministro André Mendonça. A gente sabe que as decisões relativas ao caso do INSS e ao do Banco Master têm colocado em lados opostos o ministro André Mendonça, setores da PF
ter levado algumas críticas nos bastidores dos colegas dele, do Supremo, e até a Advocacia Geral da União foi acionada pela Polícia Federal para intervir em algumas decisões com as quais a PF não concorda. Agora o advogado coloca esse ingrediente a mais de recorrer ao Ministério da Justiça, apontando pesca probatória. Então esse é um caso, aliás são dois, ou pelo menos dois, ou até mais três, né? Porque Master, INSS e agora esse caso do Ministério da Saúde, que é um outro inquérito. Mas três casos que orbitam em torno do mesmo ministro e que vão ser objeto de muita atenção nessa volta do judiciário. Outra polêmica que já está dada é aquela que opõe, de um lado, o ministro Alexandre de Moraes e, de outro, o TSE. Porque numa decisão na semana passada, o ministro Alexandre apontou que se o Jair Bolsonaro não tivesse conhecimento da confecção daquele vídeo de inteligência artificial usando a voz e a imagem dele, haveria um crime eleitoral. E o TSE sentiu que nisso havia uma interferência no seu próprio trabalho. O TSE ainda não se manifestou sobre o vídeo. O ministro Cássio Nunes Marques não falou a respeito e isso pode acontecer agora nessa volta. E por fim, tem outros três casos que o Supremo vai ter que decidir, que não tem data para decidir e que interferem diretamente na questão das eleições, da relação com os outros poderes. Um deles é o caso da eleição do Rio de Janeiro. O ministro Flávio Dino liberou para pauta a decisão sobre como deve se dar a eleição para esse mandato tampão no Rio de Janeiro. O tempo está correndo, é muito improvável que sejam realizadas duas eleições diretas, uma agora até outubro e outra em outubro. Então eles vão ter que decidir se mantém tudo como está ou se fazem uma eleição indireta, que era a primeira alternativa, mas que foi contestada pelo PSD. Segunda questão que está para decidir, pode ser que não seja colocada na pauta até a eleição, mas que muda tudo, é a questão da validade da lei da ficha limpa. O ministro Gilmar Mendes pediu vista, não devolveu, e até aqui vai valendo as mudanças que o Congresso fez, ou seja, nomes como Eduardo Cunha, Antony Garotinho e José Roberto Arruda podem concorrer pela regra que está valendo. Mas se fosse julgado, talvez não, porque a ministra Carmen votou pela anulação de tudo que o Congresso fez nesse caso. Terceiro caso polêmico que ainda não se tem data para votar é a validade da lei da dosimetria das penas do Bolsonaro e dos demais condenados na trama golpista e no 8 de janeiro. Até agora não tem data para votar essa, que é outra bomba aí que colocou em lados opostos o Congresso e o Palácio do Planalto.
Bom, quando a gente pensa em algumas dessas decisões, principalmente as do TSE, mas algumas do Supremo também, né, Vera? Não vai faltar assunto para você logo mais na estreia do Viva Voz Especial Eleições 2026, hein?
Tem tudo isso na pauta. A gente também vai falar das convenções que acontecerão no fim de semana, Cássia, que foram aí importantes. Teve convenção do governador Tarcísio e tal. Tem a polêmica toda em Minas sobre se o Cleitinho vai ser candidato ou não. Então, o tema não vai faltar. Fica o convite para os ouvintes esticarem um pouco a jornada com a gente, ficarem das 7 às 8, que é um novo horário do Viva Voz 2, de segunda a quinta-feira. E aí, a cada dia, a gente vai ter vários comentaristas num rodízio. Hoje, comigo, vai estar o Pedro Doria, que é nosso comentarista de todas as segundas-feiras. Também o analista político Fábio Zambelli. A gente vai ter a Bruna Barbosa contando um pouco de bastidores dessas convenções. Então, fica o convite para não só hoje, mas a partir de hoje, a gente se encontrar de novo às 7 da noite, não mais às 6.
Então, explicando, reexplicando, até aqui o ouvinte está acostumado com o ponto final das 5 às 6, a Vera Viva Voz e depois volta o ponto final. Agora, o ponto final com Débora Freitas e Carolina Moran vai das 5 às 7. E a partir, então, das 7, entra a Vera Magalhães e seus entrevistados e seus, enfim, colaboradores, das 7 às 8.
É então, isso.
Começa uma nova fase, Vera, parabéns, boa sorte e sucesso nesse novo horário.
E estaremos na escuta, né, Carlos Alberto?
Certamente.
Ah, então é isso.
Tchau, meus queridos, até amanhã. Um
obrigada,
beijo.
Vera, até mais.
Até mais.
E agora, hein?
Agora acho que é intervalo e voltamos...
Com o Teco Medina.
Teco Medina, voltamos.
CBN Brasil.